Vereador Osiel. Vereador, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bahia no Ar, primeira edição. Bom dia.
Bom dia, Roque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso, a equipe aqui que com você faz esse programa alegre e bonito. Satisfação estar aqui nessa manhã para poder conversarmos um pouquinho sobre a nossa cidade.
Reabertura dos trabalhos no Legislativo amanhã, não é, presidente?
Pois é, amanhã estaremos retomando os trabalhos com a presença do nosso prefeito, que fará a leitura da sua mensagem, e dessa forma a gente começa de fato as atividades do Legislativo no que se refere às atividades parlamentares, legislativas, onde os vereadores vão apresentar ali as suas propostas, as suas matérias e discutir os problemas que ao longo desse período que não estivemos com as sessões, eles levantaram.
O público, presidente, evidentemente que de fora não sabe, alguns sabem, outros não, de como funciona o Legislativo, como funciona. Aí eu lhe perguntava aqui em off, qual tem sido a grande burocracia, a sua grande dificuldade nesse início como presidente da Câmara? Porque às vezes o público pensa que é o Osiel, está eleito presidente da Câmara, pode tomar todas as medidas a partir do dia primeiro. E aí, presidente, qual tem sido a sua grande dificuldade?
Roque, de fato, quando eu tive ainda no dia 3 aqui de janeiro, né, no seu programa, tive com você, nós falávamos da necessidade de agilizar os processos na gestão pública. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o prefeito Elinaldo está se deparando com essas dificuldades e limitações também, porque é próprio da gestão pública. Todo processo contratual na gestão pública, ele realmente se desenrola de uma forma muito burocrática, isso é do sistema, e essa talvez tenha sido a maior dificuldade, já que nós tivemos que fazer a contratação de quase todos os serviços e quase todos os trabalhos que serão prestados à Câmara de Vereadores. Isso fez com que boa parte desse tempo todo que nós temos aí fosse dedicado exclusivamente à supervisão para manutenção ou contratação de novos serviços, já que minha meta, assim que assumi, era de reduzir ou manter os gastos com a Câmara de Vereadores.
Evidentemente que a Câmara não se envolve só no Legislativo, ela se envolve com tudo que está acontecendo na cidade. E nos últimos dias nós tivemos em evidência essa questão do fechamento da feira. Ontem o juiz reexaminou a decisão dele e acabou determinando a reabertura hoje pela manhã. De que maneira o senhor, enquanto presidente do Legislativo, vem acompanhando, viu tudo isso, presidente?
Roque, eu acompanhei o prefeito Elinaldo lá na oportunidade em que a feira estava fechada, isso foi na segunda-feira, né? Alguns feirantes estavam improvisando as suas barracas no estacionamento ali que fica ao lado ou ao fundo, depende da referência das pessoas da feira. E isso para mim foi muito negativo, porque o feirante, Roque, ele é talvez o comerciante, depois do camelô, certamente, o comerciante que mais necessita e depende das vendas para a sua subsistência, né? E a gente sabe que muitos deles mantêm toda a sua família com aqueles recursos. Quando você vê essas pessoas impedidas de trabalhar por falta de compromisso do governo para com a sua atividade, a gente lamenta muito. E eu fiquei muito contente porque Elinaldo, mesmo estando passando um momento muito difícil da sua vida, um momento pessoal, familiar, você tem consciência disso, ele conseguiu num tempo muito rápido, coisa de 15, 20 dias, eliminar todos os problemas que impediam o funcionamento da feira, e com isso, no dia de ontem, ele conseguiu, né, a autorização para a reabertura da feira. A gente sabe que isso não é problema resolvido, são adequações necessárias para o seu funcionamento. Agora, a gente precisa trabalhar pela modernização do centro comercial. O centro comercial, como está hoje ali, ele não tem condições de crescer nem de continuar suas atividades, porque ele de fato carece de intervenção, e isso vai revitalizar, inclusive, o próprio comércio da cidade, que acabou crescendo no entorno da feira, né? Então a feira, ela volta. Elinaldo está de parabéns pelo trabalho. Elinaldo e a equipe estão de parabéns pelo trabalho que fizeram nesses 20 dias aí. E a gente espera agora que as novas ações de modernização do centro comercial, eles venham acontecer.
Tem gente que defende a mudança de local da feira. Tire dali e coloque em outro lugar, justamente por isso, por entender que ali não tem como mais crescer. E a cidade hoje com 300 mil habitantes, você já vê como é que está ali. E daqui a 10 anos a gente não imagina como é que vai estar o centro comercial. Qual a sua visão? Você tem algum pensamento? Você acha que deve acontecer o quê?
Roque, Camaçari cresceu e cresceu muito e continua crescendo, né? A gente teve aí na gestão passada uma tentativa de amenizar esse problema com a realização de feiras itinerantes pela cidade, que para alguns comerciantes era interessante, boa parte deles também fazia parte ali do centro comercial e aproveitava para montar sua barraca em outros, para outros clientes, né? Mas sem ouvir, e eu aprendi isso desde que cheguei na Câmara, fica muito difícil de poder fazer alguma mudança com segurança. É necessário que a gente ouça os comerciantes, ouça aqui a sua rádio, principalmente, onde muitos entram para dar a sua opinião, e às vezes uma opinião de pessoas muito simples, mas muito lúcidas a respeito da importância da cidade. A feira municipal, eu falei em uma entrevista, que ela é o coração da cidade de Camaçari. Você tem que ter muito cuidado na forma como você vai fazer essa modificação para que de fato a gente possa ter um ganho e não um prejuízo, né? Mudar o centro comercial de onde ele está hoje precisa de toda uma preparação anterior para que essa mudança ela não venha promover o que aconteceu aí. Eu acho que você lembra muito bem, lá em Salvador, nós tínhamos vários pontos comerciais no próprio comércio, a Avenida Joana Angélica, a Barroquinha, né? Então, foram vários pontos da cidade que eram lugares de muita movimentação e que com o progresso, com a mudança, foram modificados, né? Os pontos mais importantes da cidade, e esses lugares acabaram morrendo. Então, acho que toda mudança, ela deve ser feita com muito estudo, é claro, mas ouvindo principalmente a cidade, porque a ela também interessa a continuidade, o crescimento e o desenvolvimento econômico.
Outro problema que eu dizia, inclusive, na entrevista com o Elinaldo, voltei a reafirmar aqui no dia de hoje, a questão do transporte em Camaçari. Precisa urgentemente, eu uso sempre a palavra profissionalização, porque do jeito que está não pode ficar, perde a população, principalmente o usuário, perde também os empresários, e isso está chegando um momento que vai ficar insustentável. O senhor, como presidente do Legislativo, o que é que o senhor pensa em fazer? O senhor está conversando, tem ciência desta gravidade, presidente?
A Câmara de Vereadores, ela tem um instrumento interessante, que são as audiências públicas, né? E a gente vai lançar a mão desse instrumento para poder discutir e também contribuir com essa questão. O transporte público em Camaçari, principalmente após a modificação da habitação em Camaçari, nós tínhamos alguns polos habitacionais aqui em Camaçari, e com a construção dos programas Minha Casa Minha Vida, houve uma completa mudança nisso aí. A cidade tem sofrido algumas intervenções que acabam fazendo com que as necessidades para o transporte público ela também modifique, acompanhando essa realidade. As cooperativas, que eu conheço desde muito novinho, né? Eu cheguei a ser cobrador dos combeiros quando ainda era, na realidade, os combeiros, muito antes das cooperativas, mas que são hoje as mesmas pessoas que exploram, eles deram o máximo que podiam para que essa realidade ela fosse mudada. Então, o investimento que essas pessoas poderiam fazer, eu conheço vários dos cooperados, vários dos antigos compeiros que hoje exploram o transporte municipal através da cooperativa, eles já chegaram ao seu limite no que se refere ao investimento em equipamento, né, em ônibus, para dessas condições. Hoje, não há mais possibilidade nenhuma de se continuar. Mas eu defendo, Roque, e até ouvi você comentar, o entendimento é o mesmo, nesse sentido que o seu. A licitação, ela é necessária, profissionalização é necessária, mas nós não podemos desprezar quem há tanto tempo esteve aí trabalhando e fazendo o transporte público na cidade. Qualquer modelo que se discuta não pode excluir hoje os nossos cooperados que estão trabalhando, os trabalhadores que trabalham no transporte público de Camaçari. Eles precisam ser participantes ativamente nesse processo. Está obsoleta a nossa frota e nós precisamos também ampliar as linhas de transporte. Nós recebemos lá na Câmara várias e várias queixas sobre os horários em que esses ônibus estão transportando. Você sabe que a cidade é grande, tem muitos estudantes, e muitos estudantes estão hoje improvisando com carona. E a questão do transporte regular, né, popular, ligeirinho, que as pessoas têm feito uso, mas que não é algo seguro. A gente precisa também trazer segurança para o usuário e para quem quer explorar o transporte em Camaçari.
Ok, eu vou liberar o telefone para o ouvinte interagir com a gente. Aqui presente o vereador Ziel, presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Camaçari. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Que fala?
Fernando Rego.
Diga, Fernando.
É, vereador, presidente, bom dia. A conversa nos quatro cantos da cidade que a Câmara está recebendo veículos focos, ou seja, um veículo muito caro. Na situação atual do país, que nós estamos com quase 13 milhões de desempregados, não tem como ter uma outra visão, não tem que ser um carro desse luxuoso, presidente. Queria que o senhor me dissesse se é verdade ou se é mentira. Um bom dia para o senhor.
E aí, presidente?
Bom dia, Fernando. Com relação ao recebimento de veículos, a Câmara de Vereadores fez a contratação por licitação, inclusive uma licitação muito disputada. Nós tivemos mais de 30 empresas que retiraram edital, 13 participaram dessa licitação, então foi algo muito transparente e amplo. E o objetivo era contratar veículos para que a gente pudesse desenvolver atividade de vereador aqui em Camaçari. Esse objetivo foi alcançado. Meu interesse era que fosse reduzido o contrato. Nós tivemos, na realidade, um pequeno aumento no valor desse contrato. Eu diminuí a frota que tinha sido licitada na gestão anterior. Nós temos mais vereadores e nós, no nosso pedido, fizemos um pedido do mesmo veículo que fazia a prestação de serviço para a Câmara de Vereadores, que era um Cobalt, né? A empresa que ganhou foi a Localiza e ela ficou responsável por fazer a compra desses veículos. O que nós contratamos foi a locação de um veículo. A Câmara não compra carro e eu gostaria muito, sinceramente, que toda a frota do serviço público em Camaçari, no estado da Bahia, ela fosse da Ford. Nós estaríamos dessa forma valorizando a mão de obra local e também a economia local. Toda a receita com a compra de veículos, seja pelas locadoras ou seja pelo próprio ente público, estaria também trazendo receita para o nosso estado. Se vier em Ford, será para mim um prazer. Mas no nosso pedido lá foi apenas o mesmo Cobalt que já foi oferecido nas gestões anteriores.
E desde quando não vem a onerar? Eu sou totalmente a favor. E aqui pra gente, rapaz, porque eu ouço muito, meu amigo Fernando Rego, esse tipo de discussão. Ah, porque o país está em crise e está em crise mesmo. Mas só afeta, a cobrança só é feita em cima dos vereadores. E aí eu não falo vereadores de Camaçari, da classe política. O mais cobrado é o pobre do vereador, porque está mais próximo da comunidade. Mas aí as pessoas esquecem de cobrar dos senadores, dos deputados, dos ministros. E aí eu não falo só na questão do executivo. Se você for para o judiciário, os ministros do STJ, do Supremo, os caras gastam e gastam muito mesmo. Infelizmente, se tiver essa redução, tem que essa redução começar de Brasília, passando pelo Centro Administrativo da Bahia e chegando também nas câmaras municipais. São 7h30 na Bahia, aqui o vereador Ziel conversando com a gente, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari. Alô, bom dia. Alô, bom dia, linha 2, o ouvinte ligando e participando. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
Ferreira Camargo.
Diga, Ferreira, beleza?
Eu quero, pelo menos, falar a você, a sua equipe, e também o da Câmara, do Ziel. Faça uma feira, Roque. Essa feira vai resolver o problema dela de limpeza, de organização, tudo bem. Mas uma pessoa que caça um sapato de 41, 42, não vai conseguir caçar um sapato de 37, 38. Essa feira, ela foi construída quando a Amazônia tinha 150 mil habitantes, hoje tem 300 e tantos mil. Então ela não comporta mais o número de usuários que tem que usar, essa, tem que passar por aí, para essa feira, para essas compras, etc. Então tem que fazer outra feira do tamanho dessa, né, ou maior que essa aí, para poder beneficiar tanto o feirante como também o usuário, porque ela não comporta mais, não adianta, isso aí é um inferninho. Sabe, Rosa? Foi um inferninho. Isso é
a
minha mensagem
de
deixar
pra você,
pra
Camargo Tadeu. Verdade, um abraço, Feira. Satisfação enorme contar com a sua participação aqui no microfone da Rádio Sucesso. Como é que tá sendo o convívio de oposição com situação, bancada do PT, PSDB, DEM? Como é que tá sendo todo esse convívio, vereador?
Roque, na relação pessoal, nossa, muito bom, a gente continua sempre que tem oportunidade de se encontrar, se tratando com respeito, com cortesia. Minha missão ali é servir aos 20 vereadores, né? Incluindo a mim, 21 vereadores. E essa relação, ela certamente continuará assim. Do ponto de vista ideológico-político, aí a gente sabe que certamente muitas provocações virão, muitas cobranças virão, porque faz parte da política e da oposição cobrar e apontar erros quando eles ocorrerem, né? E eu não espero um comportamento diferente. Já tenho visto algumas mobilizações nas redes sociais, porque elas se antecipam a tudo, né? E durante os trabalhos, certamente a oposição será atuante e a relação do governo com a oposição vai ser a relação esperada, né? Uma relação sempre muito acalorada, mas no âmbito das discussões do debate.
E como é que está sendo essa relação legislativo-executivo? Eu soube, sei que tem muitas cobranças, início de governo, o pessoal cobra, vereador querendo espaço, o senhor como presidente ali liderando, como é que está sendo essa convivência com o executivo?
Esse é o grande problema. A cidade quer serviço, as pessoas querem emprego e os vereadores querem também o reconhecimento pelo trabalho desempenhado para a construção desse governo, né? Não só os vereadores, como muitas vezes pessoas que participaram também ao longo da campanha se sentem legitimados em querer participar do governo. E do outro lado a gente tem o prefeito, que tem a leitura real das possibilidades de se conseguir. O fato é que ele não vai conseguir agradar a todo mundo, como o que foi o melhor, que é o melhor, que foi Jesus Cristo, não conseguiu agradar todo mundo. E o que é interessante é que a cidade, de fato, ela se sinta governada, ela se sinta cuidada, né? Então, eu tenho recebido no meu gabinete, os colegas, temos conversado bastante, mas eu estou gostando da postura de respeito e de paciência que todos têm tido com essa questão de espaço. Isso irá acontecer, eu tenho certeza que Elinaldo, por ter sido inclusive vereador por 2 mandatos, ele tem consciência da necessidade que se tem de prestigiar todos que construíram o governo que hoje ele lidera, né? E no momento certo isso pode acontecer. Agora, o momento certo para mim nem sempre é o momento certo para aquele que entende que tem direito de participar ou que necessita, a gente também tem que respeitar isso.
No governo de Caetano, também no governo de Ademar, as secretarias eram divididas entre vereadores. Eu sei que tinha deputados aqui com donos de secretaria, isso era uma coisa muito clara aqui em Camaçari. Chegou, por exemplo, a vereador no período que era se licenciar da secretaria, indicar a irmã, a esposa, para assumir cargos aqui. E agora, me parece que Elinaldo queria mudar isso. Hoje o senhor, enquanto presidente da Câmara, o senhor acha que ele conseguiu mudar? Hoje ainda existe vereador dono de secretaria no município de Camaçari?
Eu não diria dono, Roque. nós temos hoje dois vereadores que estão à frente de câmara, né? Se eu tiver errado aqui, você me corrige. Vereador Elias Natan, vereador Falcão, foram os vereadores que foram convocados com essa missão, aí com esse desafio, estão fazendo esse trabalho, mas eles não têm ainda a estrutura diretamente ligadas a uma equipe também de pessoas diretamente ligadas a eles, né? Eu vejo na política nacional e internacional a questão da participação de grupos políticos na gestão de forma muito natural. Eu acho que quem ajuda a disputar uma eleição, ganha a eleição, é o grupo que irá governar, né? Esse grupo, pela nossa legislação, a legislação brasileira, ele está dividido em partidos, né? E o que vai acontecer é que partidos vão acabar ocupando pelas pessoas que estão nos partidos. Isso acontece no Brasil inteiro e fora do Brasil. Lá nós temos agora, recentemente, nos Estados Unidos, quem ganhou foi o Donald Trump. Quem vai governar são as pessoas que pertencem àquele grupo, sejam eles partidários ou não partidários. Mas é o Partido Republicano que estará à frente do governo dos Estados Unidos nos próximos anos, né? Isso é para qualquer lugar. Erinaldo chegou com a vontade de mudar, não sei se ele persiste na vontade de mudar, mas o próprio prefeito ACM Neto, em Salvador, não segue essa regra, porque é muito complicado de se segui-la. Eu espero que Erinaldo, ele possa administrar essa situação, e se ele perceber que de fato não tem condição de se mudar, às vezes a gente tem ideia, acho que você também tem ideias, a gente observa que a gente tem uma ideia que aparentemente ela é muito boa, mas ela acaba não se aplicando, recua e vem para a regra que tem funcionado, porque tenho certeza, se isso servir melhor a cidade, todo mundo vai ficar contente.
Qual a avaliação que o senhor faz do secretariado dele hoje?
Roque, depois de estar na presidência da Câmara por um mês, pouco menos que 15 dias, eu posso dizer a você que, para mim, é pouco tempo para eu fazer uma avaliação do desempenho dos secretários. Pontualmente, alguns secretários que eu tive maior contato, eu percebi uma resposta muito rápida naquilo. Eu vou aqui citar a secretário de saúde, o caso do vereador Elias Natan, nosso secretário, o secretário de serviço público, né, que é o Mansur, está aí à frente da Secretaria de Serviços Públicos, e as outras secretarias estão na sua fase de planejamento. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Educação, ela terminou o ano letivo de 2016 agora, no final de janeiro, né? Já tem que estar com tudo pronto, e os professores só tiveram essa semana de recesso para retomar as aulas agora. Então, todo mundo está começando. Quando as coisas estiverem começando, aí eu posso dizer a você que daqui a um mês e meio, mais ou menos, nós já temos uma visão mais clara de como será o desempenho de cada secretário. Ah, não posso esquecer, eu tive com o secretário da Fazenda e o secretário de Administração, são pessoas extremamente simpáticas, né, no trato. Fazenda geralmente gosta de reter, e a gente sempre gosta de cobrar mais de quem libera os recursos. Então, eu espero que ele possa fazer um bom trabalho, mas que não seja tão comedido, porque a cidade está precisando muito de investimento.
Politicamente, como é que fica o vereador Zé? Hoje o senhor faz parte de um grupo que tem o prefeito Elinaldo Araújo, que tem o vice-prefeito José Reistude. O vice-prefeito José Reistude é do conhecimento de todos que é um pré-candidato a deputado estadual, o senhor é do PSDB, o grupo de Elinaldo tem o deputado Paulo Aze, deputado federal, que certamente sairá candidato à reeleição, uhum. E do outro lado tem Tude, sairá candidato a deputado estadual. Como é que fica o Zé? O Zé apoia os candidatos que estarão na base de Elinaldo ou o senhor pretende apoiar o candidato do seu partido?
Me permita acrescentar, o deputado federal João Gilberto é o nosso presidente estadual.
Do PSDB,
E também candidato a deputado federal. O PSDB certamente terá as suas candidaturas postas aí. Nós temos o grupo no município de Camaçari, que colocará as suas candidaturas também nessa divisão aí, né, de trabalho. A gente vai tentar, com toda a prudência, estar trabalhando como partido, estar trabalhando como grupo. Agora é tudo de forma muito combinada, né, que a gente não venha de maneira nenhuma a romper as relações, porque política se faz a cada 2 anos. E se você não pode fazer uma composição nesse primeiro momento, no segundo você compõe e a gente continua avançando. O importante é que esse grupo ele possa atingir o seu objetivo maior, que é eleger o deputado, o nosso prefeito a governador, a ACM Neto 2018. Esse é o nosso objetivo agora, e eu espero que a gente consiga se concentrar e organizar as coisas, né? A cidade tem que dar resultado para que isso lá na frente possa se configurar uma realidade.
O seu candidato é João Gilberto?
João Gilberto será candidato no nosso partido. Eu não sei ainda se as coisas mudaram, né? Se as coisas permanecem como estão, mas o deputado João Gilberto estará disputando e nós continuamos aí servindo ao partido. Eu estou na presidência ainda do partido e servindo também como o dirigente aqui do município de Camaçari.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha aqui, Oziel, o presidente da Câmara, fumaçando e falando conosco. Alô, bom dia. Alô, caiu a ligação, retorna, participa com a gente. Alô, bom dia.
Alô.
Oi, bom dia, quem fala?
Cândido.
Diga, Cândido.
Meu querido, eu queria saber do presidente da Câmara aí, porque ele nos ajudou a aprovar um terreno que a prefeitura cedeu pra gente, os taxistas, e até hoje ninguém nunca resolveu nada lá na prefeitura, e se ele puder dar esse apoio pra gente, porque ele foi um dos também, dos percussores, fazer com que a gente tenha conseguido esse terreno, só que nunca saiu do papel. Eu queria saber do vereador o que ele pode fazer pra gente, taxista.
Ok, e aí, presidente?
Um abraço, Cândido. Cândido é um colega da minha ainda juventude, coisa da adolescência ali. Hoje é um taxista aqui em Camaçari, que Deus continue abençoando a sua vida. Com certeza estarei à disposição para a gente fazer aquilo que é justo, né? Se vocês ganharam da direção do governo no município de Camaçari um espaço, como ganharam também o pessoal que faz o transporte aqui. Dos fretes, né, que fica ali próximo à PIB, a Igreja Batista, e hoje tem ali a sua associação e um lugar próprio para poder estar trabalhando. Entendo que os taxistas, associação, o sindicato de taxistas em Camaçari também tem o direito de ter o seu espaço, e estamos à disposição para, junto com o prefeito Elinaldo, estar viabilizando aquilo que vocês conquistaram.
Ok, mais um ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Roque.
Quem fala?
É Ribeiro.
Diga, Ribeiro.
Presidente Oziel, bom dia, prazer falar com o senhor. Duas coisinhas aqui. Eu queria que você usasse sua influência aí para verificar a reabertura da Cidade de Saber, que é uma instituição que presta relevante serviço hoje para a população e está fechada. Outro assunto, Oziel, eu queria saber qual é a sua opinião em relação à produtividade da Câmara, em relação a projetos, em relação às questões macro da cidade. Eu acho que o vereador hoje está se preocupando muito com coisinha pequena, e eu acho que as questões macro estão passando ao largo, tem que ser mais discutidas, como mobilidade, a saúde, entendeu? A educação, a educação que nós queremos para o futuro em Camaçari. Eu acho que a Câmara tem que abrir essa discussão mais ampla e se preocupar mais com as questões mais macro. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Um bom dia, Roque.
Valeu, Ribeiro. E aí, Oséu?
Bom dia, Ribeiro. Ribeiro, a Cidade do Saber, ela acabou de sofrer uma mudança na sua gestão, né? Ela vai ser incorporada à SEDUC. Isso é o que foi proposto lá no projeto da reforma que nós fizemos. E com essa reforma, a Cidade do Saber passa por uma revisão em todo o seu programa oferecido de cursos e atividades esportivas e culturais que eram realizadas ali. Não podemos esquecer também que a Cidade de Saber, ela foi completamente, vamos dizer assim, ela sofreu um grande desmonte, né? do ponto de vista orçamentário. A cidade sabe, teve vários desvios, isso já foi repercutido aí nas rádios, nos canais de comunicação, o Ministério Público, e hoje, para que ela possa desenvolver as suas atividades com a nova gestão, ela precisa de todo um novo planejamento, e é isso que tem sido feito, inclusive a auditoria foi proposta pela direção da cidade de Sabê. Então a gente espera aí que isso seja concluído o mais breve possível para que a cidade possa se apropriar. Com relação à produtividade da Câmara nas questões macro, isso tem acontecido muito em paralelo com o governo ao longo dos anos, né? Tudo que se discute para a cidade passa pela Câmara de Vereadores. Os vereadores trazem algumas propostas, agora muitas vezes a cidade desconhece que existem assuntos que são exclusivamente de interesse para discussão do executivo, e às vezes nem é do executivo municipal, é do executivo estadual. Às vezes a cidade requer algumas intervenções, e Camaçari sofre muito com isso, porque tem aqui instalações do estado da Bahia, instalações que são também do governo municipal e algumas federais. Quando a gente vai fazer qualquer intervenção no âmbito estadual, o vereador, muitas vezes, o que ele pode fazer é uma indicação e a cidade não pode discutir. Agora, você citou alguns exemplos que a gente pode irá discutir, que é a questão da mobilidade urbana. Precisamos nos envolver. Eu quero trazer aqui um tema também muito importante, que é a questão da regularização fundiária. Nós temos hoje prédios públicos que estão funcionando, mas que não tem uma regularização fundiária, não tem escritura, o prédio não é próprio do município. E isso é também um problema que precisa ser discutido, porque vai acabar alcançando aí a solução para muita gente na nossa cidade, que hoje precisa ter a dignidade da propriedade, já que mora tanto tempo no imóvel.
Ok, mais um ouvinte, o último ouvinte aí para a gente finalizar a entrevista, meu amigo Ed Carvalho. Alô, bom dia.
Bom dia, nosso Pantela da Bahia.
Diga, meu amigo Zé Fernando.
Roque, primeiro eu quero dizer, pedir ao secretário de esporte, que diz que a federação já está esgotando tempo para dar resposta à federação em revitalizar o nosso estádio de Camaçari, porque nós precisamos que o nosso time camaçariense, o Camaçari, esteja também na segunda divisão, entendeu? Porque futuramente ele vem voltar os velhos tempos que o Camaçari fazia, representava muito bem a nossa cidade. E uma cidade industrial não pode ficar sem o seu representante futebolístico. E peço aí à comunidade, à nossa comunidade, os camaçarienses, que dê as mãos para que possamos realmente termos esse representante em nossa cidade. E aí o nosso presidente também reforçar aí essa ideia, comunicar aí com o nosso secretário, que dê a resposta imediatamente à Federação de Futebol Baiano, para que possa vir revitalizar esse estádio, na qual no passado é um estádio que tinha até as decisões do futebol baiano e acontecia aqui em nossa cidade.
Ok. Tem a pergunta, meu amigo Zé Fernando?
A pergunta é o seguinte, presidente, eu fico muito triste, porque acho que não é o seu caso e o dos atuais representantes do Legislativo, mas todo mundo pensa em dizer que ama Camaçari. Camaçari, as pessoas amam a riqueza que Camaçari tem. Então eu fico muito triste, porque a população vem constantemente, inclusive aqui no Bahia no Ar, se desabafando, presidente, e pedir as prioridades para essa cidade, e nunca acontece. E a gente não vê os nossos representantes legislativos nos bairros atendendo a população. E outra coisa, presidente, eu fico muito triste porque o Brasil, o Senado, a Câmara dos Deputados Federal e Estadual recebe de repasse uma riqueza, e a nossa Camaçari também, porque 3.600.000 reais é dinheiro do sangue do povo de Camaçari. Muito obrigado e um bom dia.
E aí, presidente?
Um abraço, Zé Fernando. Eu queria responder a pergunta aí de Zé Fernando, foi mais uma colocação do
que é verdade.
Uma pergunta. Parte da estrutura administrativa e pública que nós temos hoje, Zé Fernando, ela é fruto de um modelo que foi sacramentado na Constituição, né? A gente às vezes gostaria muito de mudar algumas coisas, mas para isso a gente precisa mudar a Carta Magna, né? A estrutura que os eleitos representantes têm para poder trabalhar, muitas vezes ela suporta outros entes públicos que prestam serviço à cidade. Muitas pessoas batem a porta da Câmara para pedir ajuda e tenha certeza, muitas vezes a gente não tem recurso para ajudar, até porque não é legal, do ponto de vista da lei mesmo, você poder ajudar com recursos. Então, muitos vereadores, deputados, os que eu conheça, têm o desejo e a vontade de participar mais ativamente, mas temos as limitações legais. Hoje, a Câmara de Camaçari recebe esses recursos e tenha certeza, os recursos que são destinados pelo Duodécimo à Câmara de Camaçari, eles são aplicados em Camaçari, em atividades que são desenvolvidas aqui em Camaçari, e todos os vereadores, cada um na sua vertente política, tenta desenvolver a sua atividade da melhor forma possível, investindo e colocando à disposição de toda a cidade.
Ok, presidente, obrigado pela sua participação, fique à vontade para mais uma vez convidar a população de Camaçari, amanhã 9 horas, né? Isso. A reabertura, não é isso?
É, amanhã às 9 horas estaremos ali aguardando, né? Os nossos munícipes, nossos secretários, todo o staff que está ao lado do prefeito para poder prestigiar esse momento especial para Camaçari. Teremos uma sessão solene de abertura dos trabalhos e eu quero convidar a toda a Camaçari a participar desse momento muito especial para todos de nós. E desde já agradecer por mais uma oportunidade, Roque, estar aqui no seu programa, dando essa entrevista, falando com o povo, e dizer que estamos muito determinados em trabalhar para que Camaçari ela possa de vez retomar os seus rumos de crescimento e desenvolvimento, e que a cidade ela possa se sentir cuidada e abraçada pelos aqueles que ela elegeu.
Valeu, valeu. Vou fazer o seguinte, vou direto ao intervalo comercial. Obrigado, presidente Osriel, pela participação aqui no microfone da Rádio Sucesso no programa Bairro A em sua primeira edição. Vou ali e volto já.